Processo. Agente no ZDCL no agente no ARSP 1.206.636-SP, réu, ministro Paulo Sérgio Domingues, primeira turma, por maioria, julgado em 7 de abril de 2026, de em 14 de abril de 2026. Ramo do Direito, Direito Administrativo, Direito Constitucional. Tema. Ação popular. Atraso no pagamento de precatórios. Ausência de dolo, culpa grave ou má-fé do administrador. Pretensão de ressarcimento dos juros moratórios pagos pelo ente municipal. Impossibilidade de responsabilização pessoal do gestor. Destaque. A alocação de recursos públicos para satisfazer outras prioridades locais, especialmente em cenários de restrição fiscal e à vista da escassez de receitas, mas dentro de projeto estratégico formulado pelo ordenador para a equalização das contas municipais, contingenciadas pela crise financeira herdada de administrações anteriores, impede a responsabilização pessoal do gestor pelo pagamento dos juros moratórios devidos pelo município em razão do atraso no pagamento dos precatórios. Informações do inteiro teor. Na origem, foi ajuizada ação popular na qual se imputou ao prefeito de pequeno município do estado de São Paulo o ressarcimento de milhões de reais relativos a juros de mora pagos sobre precatórios inadimplidos no curso de sua administração. Na ocasião, alocaram-se as verbas que deveriam ter solvido dívidas judicialmente reconhecidas para o pagamento de outras despesas públicas, dentro do que o gestor denominou de um plano para saneamento das contas municipais de médio prazo. O juízo de primeiro grau julgou improcedente o pedido por entender inexistir dolo ou culpa dos agentes públicos. No Tribunal de Justiça, por sua vez, foi reconhecida a conduta ímproba, para condenar o ex-prefeito a reparar os danos advindos ao erário do município. Com efeito, a Lei Complementar N101-2000, Lei de Responsabilidade Fiscal, LRF, trouxe medidas de sobrelevada austeridade quanto à execução orçamentária, várias delas voltadas a penitenciar os administradores quando do incumprimento dos pagamentos dos precatórios. Dentre elas, tem-se a inclusão dos precatórios previstos em orçamento e inadimplidos no contexto da dívida consolidada, que será amortizada em prazo superior ao do exercício financeiro, aumentando, assim, o estoque da dívida do ente federado, que, acaso ultrapasse o limite legal, o sujeitará a várias sanções como o estabelecimento de limites e vedações à realização de operações de crédito, impossibilidade de celebrar empréstimo externo ou interno, de receber transferências voluntárias e, ainda, a possibilidade de retenção do fundo de participação dos municípios, penalizando sensivelmente o devedor e o próprio chefe do executivo, sujeitando-o à punição por crime de responsabilidade. Nesse cenário, o planejamento da administração de um município não é um processo simples, exigindo dos gestores habilidade política e organizacional, e a realidade é que, em grande parte dos municípios brasileiros, os gestores não possuem tal expertise. A situação do município em questão não era diferente da realidade de milhares dos entes municipais brasileiros, tendo havido atraso de vencimentos de servidores e de contas de energia no montante de alguns milhões de reais ao final da administração anterior, que tiveram de ser saldados na gestão do demandado, sob pena de paralisação do serviço público. No caso, o Poder Executivo Municipal, na tentativa de atender às necessidades locais, lançou mão de uma indevida postergação da solvência das dívidas judiciais, sujeitando-se às já comentadas incisivas consequências fiscais. Dentro do macroprojeto traçado pelo chefe do Executivo, deixou ele de adimplir grande parte das condenações judiciais, várias delas relativas a verbas alimentares, violando, não há dúvidas, a legislação disciplinante, mas sem que se possa ele imputar intenção de causar danos ao erário. Há muito já se abandonou o viés da improbidade como mera ilegalidade, e essa premissa pode influenciar o âmbito da ação popular quando, além da declaração da invalidade do ato ilegal, busque-se o ressarcimento dos danos dele advenientes, responsabilizando-se pessoalmente os gestores públicos. Para a responsabilização do gestor e, especialmente, para imputar a ele o ressarcimento do patrimônio público, é necessária a presença de má-fé, dolo ou uma bem evidenciada culpa grave, o que não se compraz com erros de gestão ou escolhas administrativas equivocadas. Não há dúvidas de que o gestor deverá sofrer os relevantes reveses fiscais decorrentes de suas escolhas, mas sem que haja má-fé, afigura-se inviável penalizá-lo patrimonialmente por privilegiar direitos outros, também caros à sociedade, sinalizando a tentativa de equalizar a situação financeira do município e realizando o pagamento de precatórios, ainda que parciais. O comando constitucional previsto no artigo 100 da Confira não se revelou anulado e o gestor sofreu o retumbante impacto da rejeição de suas contas e, especialmente, a intervenção estadual no município, tendo sido afastado da chefia do executivo, o que, certamente, produziu impactos na sua vida pública, combalindo seriamente o seu capital político. Assim, do mesmo modo que o juízo de primeiro grau, próximo à realidade do município e dos desafios administrativos que lhe são próprios, conclui-se que não se reúnem os requisitos para a condenação do demandado ao ressarcimento dos juros moratórios a que submetido o ente municipal pelo inadimplemento de precatórios. Informações adicionais. Legislação. Constituição Federal, confira, artigo 100. Lei Complementar N10-2000, LRF.